Vamos falar agora com o juiz federal Leonardo Cacau Santos Bradbury. Ele também é doutorando em Direito, professor de Direito Previdenciário. Fala com a gente sobre o auxílio emergencial oferecido pelo governo federal. Olá, doutor Leonardo. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, esse tema, né, o auxílio emergencial, ele é tema de um curso online oferecido pela PUC Maringá, e o senhor vai falar sobre esse assunto nesse curso, hoje à noite?
Isso, exatamente. Hoje à noite, às 19 horas, né, pela internet, nós vamos falar a respeito do auxílio emergencial, que é popularmente conhecido como Corona Voucher, né, que foi instituído recentemente pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. Né? E a ideia da PUC com esse curso é um curso online gratuito. Basta se inscrever no link disponibilizado pela PUC Paraná, e esse evento está sendo também organizado e incentivado não só pela PUC de Maringá, mas também pela OAB de Maringá e pela própria Escola da Magistratura do Paraná, né? Visando divulgar essas informações jurídicas desse importante benefício assistencial que vai ser pago nesse momento da crise da pandemia do Covid-19.
E tem muita dúvida em relação a esse benefício? Quem tem direito? Quais os requisitos para se ter direito a esse benefício?
Ótima pergunta, Luciana. Esse benefício, primeiro, tem a natureza jurídica de um benefício assistencial temporário. Ele não é um benefício previdenciário, isso quer dizer, então, que não há necessidade de que haja o pagamento de contribuições para os beneficiários terem acesso a esse benefício. Ele é temporário porque ele é pago inicialmente por 3 meses, podendo ser prorrogado por ato do Poder Executivo. Todos sabem que o valor é de R$ 600, a cota, podendo haver o recebimento de até 2 cotas por família. E a Lei 13.982, no seu artigo 2º, ela traz os requisitos do benefício. Esses requisitos são divididos em 2 grandes grupos, os requisitos cumulativos e os alternativos. Os cumulativos têm que preencher todos, e são 5 os requisitos cumulativos. O primeiro é que tem que ser maior de 18 anos de idade. O segundo é que não pode ter emprego formal ativo, né? E por emprego formal ativo, a lei diz que não pode ser empregado nos termos da CLT, nem tampouco agente público, né? Não pode ser empregado em atividade, faz uma ressalva para aqueles que estão em contrato de trabalho intermitente, se estiver em período de inatividade pode receber. O terceiro requisito cumulativo é que o beneficiário não pode ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, nem tampouco de seguro-desemprego ou programa de transferência de renda federal, ressalvar o Bolsa Família. Então, quem recebe o Bolsa Família pode cumular, quem recebe o Bolsa Família não vai cumular com o auxílio emergencial. O que a lei diz é que ele vai poder receber, mas vai ser substituído automaticamente se ele for mais vantajoso. Então, aquele beneficiário que está recebendo Bolsa Família, se o valor do auxílio for mais vantajoso, ou seja, for um valor maior do que o que ele recebe de Bolsa Família, vai ser automaticamente substituído. Não vai poder acumular nesse primeiro momento. O outro benefício é a renda familiar mensal per capita, que tem que ser de até meio salário mínimo, até R$ 522,50, ou a renda familiar mensal total daquele grupo familiar, ser de até 3 salários mínimos, que dá até R$ 3.135. E o último requisito cumulativo é que no ano de 2018, ou seja, 2 anos atrás, em média, o segurado não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, que é o limite da isenção do imposto de renda. E os requisitos alternativos, finalizando respondendo a sua pergunta, Luciana, já diz quem são aqueles segurados que têm direito, àquelas pessoas que têm direito ao benefício, né? Então, a lei diz que o beneficiário tem que exercer a atividade na condição de MEI. O MEI é o microempreendedor individual, né? Que é aquela pessoa que exerce a sua atividade qualificada como pessoa jurídica, enfim, individual. Como requisito alternativo, os que eu vou falar agora, três, basta que se cumpra um deles. Então, tanto pode ser MEI, é o primeiro, ou pode ser o contribuinte individual, do RGPS, tá? Ou o terceiro, pode ser qualquer trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo. E aí ele pode tanto está inscrito no Cade Único, que é o Programa Sociais do Governo, até 20 de março de 2020, como ele pode não estar inscrito no Cade Único. E aí não tem nenhum problema. Se ele não tiver inscrito no Cade Único, basta que ele tenha feito aquela autodeclaração, baixado o aplicativo Auxílio Emergencial da Caixa Econômica Federal e feito a sua declaração, que ele não precisa estar cadastrado nem no Cade Único, nem tampouco no RGPS, que é o cadastro do INSS.
Bom, pelo que o senhor falou aí, então, quem recebe BPC, que é o benefício de prestação continuada, não tem direito ao auxílio?
Perfeito, perfeito. Um dos requisitos é que ele não pode estar recebendo nenhum benefício previdenciário, nem assistencial, salvo Bolsa Família. Então, aquelas pessoas que já recebem o BPC LOAS, que é no valor de um salário mínimo, que seriam ou os idosos ou a pessoa com deficiência, não tem direito a receber o auxílio emergencial.
Uhum. E sobre a forma de pagamento, ela está sendo eficiente?
Não. Isso é uma pergunta muito importante, Luciana, até para nós esclarecermos os ouvintes, aquelas pessoas que precisam do benefício. O que está acontecendo é o seguinte: quando se baixa o programa do auxílio emergencial, você poderia indicar uma conta corrente que você já tinha em qualquer banco para receber o valor, ou informar que não possui conta e automaticamente a Caixa Econômica Federal criaria uma poupança social e depositaria o valor desse benefício. O que está acontecendo na prática? Muitas pessoas fizeram a declaração, informaram que não tinha conta corrente, ou seja, a Caixa ia ter que abrir essa conta poupança social, que não tem taxas, que é apenas para receber o benefício. Né? Receberam um aviso do sistema de que foi aprovado o auxílio, que preencheu os requisitos. O problema é como receber, porque o que importa é quando é que o dinheiro vai cair na conta dessas pessoas que precisam comprar a sua alimentação e se manter a sua sobrevivência. Para isso, elas teriam que abaixar um outro aplicativo, também da Caixa Econômica, que se chama Caixa Tem. E aí, nesse aplicativo, colocaria o seu CPF, já verificaria o número da conta da poupança digital que a Caixa criou, tiraria um código, pegaria esse código e iria na caixa econômica ou no caixa automático ou então nas próprias agências lotéricas, tá, para sacar o valor de R$ 600. Qual é o problema que está acontecendo que está deixando muitas pessoas preocupadas? Primeiro, o aplicativo está com muitos erros e inconsistências. Muitas pessoas não conseguiam nem acessar, dava problema para baixar. E quando conseguiram acessar, não tinha conta. Simplesmente digitava o CPF e não aparecia nada. Mesmo já tendo recebido a informação pelo outro aplicativo do auxílio emergencial, que já tinha direito ao benefício. Então, esse é o grande problema. E o que eu gostaria de informar a todos, até uma questão de utilidade pública muito importante, há 2 dias atrás, em razão desses grandes problemas, a Caixa, ela atualizou esse aplicativo Caixa Tem. Ela justifica esses erros em razão do grande número de acessos. Esse aplicativo, ele não tinha essa missão inicialmente de ter tanto acesso de usuários. Então, em razão disso, estava dando esses problemas. Então, quem eventualmente não atualizou, eu sugiro agora que atualizem esse aplicativo. Já tem uma nova versão, certo? E essa atualização, ela é muito importante, porque pode ser que com a atualização corrijam esses problemas. A questão é que eu já tive relatos de alunos também que, mesmo atualizando o aplicativo, continua dando erro, né? Então, isso é uma questão que a Caixa está sabendo e que prometeu regularizar isso durante essa semana. Vamos aguardar para verificar se isso realmente vai acontecer.
Então, e a gente assiste, né, e vê, ouve, assiste em reportagens que o Brasil é muito grande, o Brasil é muito extenso, e lá em outras regiões do estado, né, em regiões do país, a gente vê muita gente nas filas enormes, né? Principalmente, aqui a gente também tem filas grandes, mas a gente vê principalmente na região nordeste do país, né? Essas filas imensas, e a gente vê pessoas que nem têm um celular capaz de baixar um aplicativo, né? Um smartphone. Tem aqueles celulares antigos que não têm capacidade nem de baixar um aplicativo.
Exatamente. É um problema social grande, né? Que são os chamados invisíveis, né? As pessoas que não têm nenhum cadastro, eles realmente não têm um smartphone que dê para baixar o aplicativo, tem que pedir favor para as pessoas que têm, né? Então, é encruzilhada, porque as pessoas até se dispõem a ajudar, mas não estão conseguindo, né? Esse aqui é um grande problema. E o que eu deixo a informação para os ouvintes aí da CBN é que não se dirijam à Caixa Econômica sem ter esse código geral. Porque é isso que está gerando essa grande aglomeração de pessoas no Norte e Nordeste. Muitos estão sem informação, porque não tem aplicativo, porque não desconhece como é que vai receber o benefício. E aí vai, todos se dirigem à Caixa Econômica e fazem aquelas filas que a gente vê na televisão, dobrando o quarteirão. Mas se você não tiver o código gerado por esse aplicativo da Caixa Tem, você que não tem conta corrente e que pediu para criar essa conta da poupança social da Caixa, não vai ser possível sacar o benefício, né? Então, isso é um problema, realmente, é uma situação de grave crise sanitária, econômica, as pessoas perderam o emprego, não estão conseguindo trabalhar, os autônomos não têm mais aquela renda para sobreviver. Então, esse auxílio emergencial, ele precisa realmente fazer jus ao nome que ele tem. É uma emergência, né? Por isso que é necessário que seja pago o quanto antes, o mais rápido possível. E estamos vendo que isso não está acontecendo, infelizmente.
Nós temos perguntas de ouvintes. A Alessandra, ela pergunta o seguinte, ela diz que preencheu o cadastro do auxílio e diz que existe um erro de cadastro, mas quando ela vai recadastrar, vem uma mensagem dizendo que o CPF dela já está cadastrado. Aí o que ela faz?
Então, isso é uma questão relevante também. O que aconteceu foi o seguinte, também há uns 3 dias atrás, eu tinha me respondendo também ao ouvinte, o que aconteceu foi o seguinte, a Caixa passou a permitir que houvesse algumas contestações em razão de erros de cadastro. Isso estava acontecendo muito porque estava tendo muitos problemas com a Receita Federal, às vezes o CPF estava suspenso, às vezes aquele CPF não estava suspenso, mas já foi utilizado como grupo familiar de outro beneficiário, né? Às vezes estava com pendências envolvendo a justiça eleitoral, né? Pessoas que não tinham votado, que tinham que pagar aquela multa, que é um valor bem baixo, mas que estavam ainda com pendências. Então, havia essa série de problemas. Então, agora é permitido, então, que se faça a contestação. Ouvindo esse relato da ouvinte, a minha sugestão é que seja feita essa contestação, indicando expressamente que o CPF está sem nenhuma pendência no site da Receita e você pode tirar essa certidão de regularidade do CPF do próprio site da Receita Federal, não precisa nem ir até a Receita Federal, tá? Até mesmo, e é uma informação importante, até mesmo em alguns casos, se o CPF estiver suspenso, para você regularizar o seu CPF, você pode regularizar online também. E também para tirar o CPF, porque eu recebi algumas dúvidas também de alguns alunos, Luciana, de que a família, alguns filhos não tinham CPF, né? Porque eram crianças pequenas e tudo, e isso estava impedido de receber o benefício, até com aquela cota dobrada, que é da mãe, a mãe chefe de família, provedora de família monoparental. Então, em razão disso, né, muitas pessoas também se deslocaram até a Receita Federal e não há necessidade. Você também pode tirar o seu CPF pela internet. Uma questão que eu queria pontuar aqui, claro que a gente não tem muito tempo, eu vou explicar tudo isso hoje à noite. Então, quem puder, nos assista a partir de 19 horas. Vou depois passar, quem quiser se inscrever, só aproveitando, Luciana, o link de inscrições está no próprio Instagram da PUC Maringá, está no Instagram da OAB Maringá e está também no meu Instagram, no link da bio. Meu Instagram, quem quiser, é o Leo_Cacau. Leo_Cacau. Você pode entrar no Instagram e vai ter um link que já direciona direto para a sua inscrição. É gratuito. Basta fazer o app. Vê se você vai receber o link, tá? O link de acesso para o curso. Eu queria só deixar uma explicação importante aqui para quem nos ouve. Semana passada, o Senado e a Câmara aprovaram o PL, Projeto de Lei 873 de 2020. Esse projeto de lei, ele altera a Lei 13.982, que é a lei do Corona Voucher. Ou seja, esses requisitos que eu acabei de falar para você, alguns deles o Senado e a Câmara alteraram. Só que, para entrar em vigor, precisa da sanção do veto do presidente da República, o que ainda não foi feito. Ele tem um prazo de 15 dias, um tempo para fazer isso. Né? Então, assim, é uma questão que gera até uma certa insegurança jurídica, né? Porque há esses requisitos que eu falei, mas esse PL, ele estende, em linhas gerais, eu sei que nosso tempo é reduzido, e eu vou explicar isso hoje à noite, ele estende para outros beneficiários também o auxílio emergencial. Né? Por exemplo, pela lei atual, só dando um exemplo, a mãe chefe de família monoparental, só a mãe mulher chefe de família monoparental que pode receber duas cotas, que dá R$ 1.200. Se esse projeto de lei for aprovado, o homem chefe de família monoparental, ele também vai poder receber a cota dobrada. Então, tem algumas alterações se esse projeto de lei for aprovado.
Bom, então no caso da Alessandra, ela tem que fazer a contestação e tem que ir até a Caixa Federal para fazer essa contestação?
Não precisa, a Alessandra não precisa ir na Caixa, não. Basta que ela faça essa contestação pelo próprio aplicativo do auxílio emergencial. Tem uma funcionalidade que a Caixa colocou recentemente, como eu falei, há 2, 3 dias atrás, permitindo que se faça essa contestação pelo. Não precisa ir na agência da Caixa, não.
Ah, tá. Nós temos uma outra pergunta. O Fabiano, ele disse que ele declarou mais de R$ 28.000. Se ele tem direito ao auxílio de R$ 600. A declaração dele, acho que deve ser do ano passado ou retrasado.
Isso. Então, uma questão importante. Como é o nome dele?
É Fabiano.
Né, que você falou?
Não, é Fabiano. Então, isso, Fabiano.
Fabiano. Certo. Então, o caso do Fabiano é interessante porque o que eu falei? Atualmente, pela lei aprovada, 13.982, se ele declarou na declaração do imposto de renda do ano passado, que foi 2019, que é referente ao ano calendário 2018, que ele recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70. Isso dá uma média mensal de mais ou menos R$ 2.380. Então, se ele receber mais do que esse valor em 2018, ele não vai ter direito ao benefício, vai ser indeferido, negado. Mas uma informação importante para que ele saiba, esse projeto de lei, esse PL 873, se ele for sancionado pelo presidente da República, ele altera esse requisito, ou seja, ele não vai mais exigir que a renda, que tenha esse limite de renda referente a 2018. Tá? E aí ele poderia passar a ter direito. Mas isso vai depender se for aprovado essa nova lei alterando os requisitos da lei atual.
Tá, então tá certo. Olha, muito obrigada pelos esclarecimentos. Só vou ler aqui um comentário do nosso ouvinte Wagner Lucena. Na verdade, é só um comentário. Ele disse que ontem ele estava com dificuldade de concluir a conta social pelo excesso de acessos na rede, né? Mas hoje ele acordou às 4 da manhã e conseguiu fazer isso em poucos minutos. Um comentário do nosso ouvinte.
Entendi. Eu acredito que isso se dá muito por conta do número de acessos no mesmo momento. Né? Então, como ele acordou bem mais cedo do que a média, e aí conseguiu com mais facilidade. E para finalizar, eu queria só deixar aqui, a pedido do diretor do curso de Direito da UF de Maringá, o doutor Marcelo, ele pediu para eu informar, Luciana, o telefone do setor da UF que está responsável por fazer as inscrições sobre o curso, de quem quiser tirar alguma dúvida. Eu poderia passar esse telefone
para os ouvintes? Claro, ótimo.
Certo. O telefone, então, o BBB que ele me passou é o 44, né? 9801-0607. Então, BBB 44 de Maringá, 9801-0607. Lembrando que a inscrição é gratuita, o evento hoje à noite vai ser online. Basta você fazer a inscrição. A inscrição é pelo link mesmo. Você depois vai receber um link para assistir. Vai ser ao vivo, eu vou falar. Mas Quem quiser mais informações e fazer as inscrições também por telefone, pode entrar em contato com esse número que foi fornecido pelo Dr. Marcel, que é o coordenador da PUC de Direito de Maringá.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde.
Eu que agradeço o contato e estou à disposição. Um abraço.
Obrigada. Nós conversamos com o juiz federal Leonardo Cacau Santos, lá Bradbury. Ele é também doutorando em Direito, professor de Direito Previdenciário. Ele é de Santa Catarina, mas hoje ele participa de um curso, né, online oferecido pela PUC Maringá. Então, esse curso é de graça. Quem quiser pode se inscrever para acompanhar via online, né, pela internet. E ele esclarece dúvidas, né, tira dúvidas sobre o Corona Voucher. Então, hoje, a partir das 7 horas da noite, as inscrições, como ele falou, podem ser feitas no Instagram da PUC, no Instagram dele mesmo, que é o Leo_Cacau, né? Mas a gente vai colocar tudo isso daqui a pouquinho no nosso site, e o telefone também de contato para inscrição para esse curso online, também daqui a pouquinho vai estar no nosso site. Agora, 3 horas e 39 minutos.